Bom dia e bem-vindos à teleconferência do Get Ninjas para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2023. Estão presentes hoje Eduardo Lotelier, CEO e diretor de Relações com Investidores, e Lucas Arruda, CFO. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas através do Q&A, quando mais instruções serão fornecidas. Informamos que esta teleconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria do Get Ninjas, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Get Ninjas. Por favor, Eduardo, pode prosseguir.
Obrigado, bom dia, pessoal. Sou Eduardo Lotelier, CEO e fundador do Get Ninjas. Obrigado por estarem presentes na nossa teleconferência de resultados. Gostaria de começar a apresentação com uma síntese das principais mensagens. Apresentamos o lucro líquido pela primeira vez após o IPO, de 1,5 milhão nesse trimestre, comparado a um prejuízo de 8,8 milhões no ano anterior e a um prejuízo de 2,1 milhões no trimestre anterior. A receita bruta nesse trimestre teve um crescimento de 19% em relação ao ano anterior e se manteve estável em relação ao primeiro trimestre, além de um crescimento de 25% na nossa margem bruta. O resultado positivo vem em função das melhorias operacionais, combinado com o aumento de receita e uma redução das despesas. Reduzimos a nossa queima de caixa em 66% nos últimos 12 meses. Foi de 41 milhões entre o segundo trimestre 21 e o segundo trimestre 22 para 14 milhões entre o segundo trimestre 22 até agora o segundo trimestre de 23. E o foco para 23 continua sendo no nosso crescimento, porém manter a eficiência dos investimentos em marketing, gerando caixa através do aumento da eficiência dos processos e na melhoria da plataforma, tanto para o cliente quanto para o profissional. Como a gente sempre menciona, a gente é o maior marketplace de serviço do Brasil, em receita, presença geográfica, quantidade de serviços, estão presentes em mais de 4 mil cidades, quase todo o território nacional. Temos a marca de 5 milhões de profissionais, em mais de 500 categorias. E a gente recebe por volta de 4 milhões de solicitações de serviços por ano. Para quem está conhecendo a gente agora, nosso modelo é super simples, o cliente solicita o serviço, a solicitação é transmitida para os profissionais, os pros pagam para entrar em contato com o cliente, para entregar seu orçamento, e o cliente escolhe o profissional que mais lhe adequa. E os principais destaques desse trimestre. Os clientes realizaram 1 milhão de solicitações. Teve uma redução de 3% em relação ao ano anterior. Nesse trimestre, a gente focou mais na qualidade dessas solicitações, das solicitações que faziam mais sentido para nós profissionais, solicitações que muitas vezes tinham maior ticket, maior valor para esse profissional e que ele estaria disposto a pagar um pouco a mais. A gente vai até mostrar durante essa apresentação na evolução que a gente teve na receita por solicitação. A gente atingiu a marca de 5 milhões de profissionais cadastrados, um crescimento de 14% em relação ao ano anterior, com 173 mil ativos. Um pouco menor do que o ano anterior, também fazendo aí jus a uma redução dessa quantidade de solicitações. A receita líquida foi de 15,9 milhões, um crescimento de 19% em relação ao ano anterior. O lucro bruto cresceu 25%, o que demonstra que esse aumento de receita também veio acompanhado com uma melhoria e eficiência, né, na nossa redução de custos. E, né, acho que o principal destaque é que a gente teve um lucro líquido de 1,5 milhão, comparado a um prejuízo de 8,8 milhões no ano passado. A gente reduziu também a queima de caixa. A gente teve 1,2 milhão nesse trimestre, comparado a 5,8 milhões no ano anterior e 2,2 milhões no trimestre anterior. Né? Também vale ressaltar aqui que foi um trimestre que a gente fez uma reestruturação na companhia, né? E de que tivemos que desligar alguns colaboradores, e essa reestruturação tem um impacto caixa, né? Pagamento de 13º, férias, todas as provisões, que, né, fez com que a gente tivesse, né, uma queima de caixa, apesar do lucro líquido que a gente deu no período. Obviamente, né, todas as emissões já ficam provisionadas, então não afetam o lucro, mas acabam afetando o caixa pelo adiantamento dessas despesas. E continuamos com uma avaliação muito positiva dos nossos usuários, refletidos pela nossa nota Reclame Aqui, que é uma das maiores notas de marketplace do Brasil. Nota no Google Play, tanto para Pro, tanto para Cli, nota da Apple Store para Pro, para Cli, também comparado com diversos marketplaces. O marketplace é um negócio difícil de agradar os dois lados, e a gente consegue construir essa companhia com uma avaliação, com reputação bastante elevada. Agora, a gente está na página 6. Reduzimos em 22% os investimentos em marketing, o que impactou diretamente no volume dos clientes que a gente traz. E a gente está trabalhando para melhorar essa eficiência, melhorar o nosso CPA, melhorar o nosso custo por aquisição, não só melhorar o custo por aquisição de clientes, mas também trazer clientes mais interessantes para os nossos profissionais. E nesse trimestre, né, como eu havia dito, os clientes geraram mais de 1 milhão de solicitações de serviços. Bom, como todo trimestre, a categoria mais relevante para a nossa plataforma continua sendo reformas e reparos. Aqui, pintor, eletricista, encanador, diversas, né, subcategorias dentro dessa categoria mãe, seguido assistência técnica, serviço doméstico, e as outras são um pouco mais long tail. A gente mantém a nossa recorrência em linha. 57% dos clientes que fizeram uma solicitação no GetNinjas são clientes que já tinham feito solicitação no passado. Esse número continua em linha com os trimestres anteriores. E nossa base profissional, né, continua a crescer, nossa base de profissionais totais, chegando a 5 milhões. E a base de profissionais ativos teve uma pequena redução em relação ao ano passado, né, mas, como a gente vai mostrar, né, trazendo aí uma maior receita profissional, uma maior receita por cliente. Bom, agora eu gostaria de passar a palavra para o Lucas Arruda, nosso CFO, que vai comentar um pouco mais de alguns números operacionais nossos.
Obrigado, Edu. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui de novo com vocês. Passando para a página 10, onde a gente mostra a composição da nossa receita bruta e a evolução que a gente teve. A gente já falou dessa evolução de 19%. Acho que vale relatar aqui que a gente teve um aumento mais acelerado até na venda dos leads. Então, são através dos leads que os profissionais têm acesso ao contato do cliente. E a gente teve até uma redução no volume de expirações, que a gente enxerga isso como positivo. Quer dizer que o profissional compra esses pacotes de moedas, e quando ele não usa essas moedas, elas expiram, como outros modelos de serviço, como milhas de passagem aérea, alguma coisa assim. Então, o fato da gente estar tendo menos expirações quer dizer que os profissionais estão usando melhor as moedas, estão vendo mais valor, estão conseguindo aproveitar as compras deles. Então, a gente vê uma evolução positiva aqui, tanto no tamanho da receita quanto na composição dela. Ela tem melhorado. Aí, a gente aumentou 19% em relação ao ano anterior. Estamos bem em linha com o que a gente teve no trimestre anterior. Aqui é um ponto importante, a gente fala, poxa, mas se o volume de solicitações caiu, de onde veio esse aumento de receita? E a gente mostra aqui a evolução, né, da receita dividida pela quantidade de solicitações. Então, seria uma receita por solicitação que a gente tem aqui. É importante destacar que esse aumento não é um aumento pelo aumento de preço das solicitações, e sim, naquele volume que o Edu falou, uma melhor qualidade dessas solicitações que a gente tem buscado. Então, por exemplo, aqui a gente pode dar um exemplo de falar, olha, quando um pintor vai comprar uma solicitação, ela é bem diferente se ele vai pintar uma casa inteira, se ele vai pintar um apartamento inteiro de 5 quartos, de pintar um serviço pequeno, alguma coisa que ele vai fazer ali num período curto. Então, essa solicitação tem um valor maior para o nosso profissional e a gente também consegue rentabilizar melhor essa solicitação. A gente procura serviços que tenham uma relevância maior, que tenham a possibilidade de gerar mais renda para esses profissionais. Então, por exemplo, um serviço de um eletricista, de um encanador que vai fazer um serviço grande, ele tem um valor maior, ele tem um preço melhor também aqui do que, por exemplo, a montagem de móvel, que é um serviço pequeno. Então, a gente tem trabalhado muito nessa qualidade das solicitações. A gente tem também vendido melhor essas solicitações. Então, nem todas as solicitações que a gente recebe a gente consegue vender. Às vezes, não tem uma procura grande no profissional. A gente acaba distribuindo essas solicitações para que o cliente possa ser atendido. Então, essa combinação de um olhar melhor para a qualidade das solicitações, uma venda melhor, uma distribuição melhor dessas solicitações, ajuda a gente a gerar uma receita maior pela mesma quantidade de solicitações que a gente tem. Olhando aqui, a receita líquida vai muito em linha com a evolução da receita bruta, mas aqui cabe um destaque para a evolução do lucro bruto, que foi um aumento de 25%, quer dizer que a nossa margem melhorou aí de 88% para quase 93%. E de onde vem essa melhoria? Nossos custos são compostos basicamente por atividades operacionais de geração de sistemas na nuvem, onde a gente processa todas as informações. A gente teve algumas melhorias ali em termos de negociação, algum efeito positivo de variação de câmbio, mas é muito também de eficiências operacionais que a gente está colocando aqui. Esse volume melhor até ajuda um pouco no sentido que a gente tem um volume menor de processamento também, tem custos aqui, por exemplo, de ativação de SMS, onde também reduz, então, uma qualidade melhor nesse volume um pouco menor que a gente tem, também ajuda o lucro bruto, então a gente vê essa melhoria na margem. Olhando aqui nossas despesas comerciais, que basicamente são compostas pelos investimentos em marketing, a gente vem na mesma tendência que a gente tem mostrado nos trimestres anteriores, com uma redução relevante em relação ao segundo trimestre do ano passado. A gente reduziu aí em 22% o volume de investimento, e aí é importante ressaltar que mesmo com essa redução de 22%, o volume de solicitações que a gente recebe diminui apenas 13%, então aí a gente demonstra essa eficiência onde a gente tem uma redução maior do valor que a gente investe, mas o que cai em termos de volume não é proporcional, então é isso que a gente vem trabalhando bastante para ser mais direcionado nesses investimentos, buscar as melhores combinações de regiões e categorias para que a gente traga um maior retorno sobre esse investimento e a gente tem visto essa evolução positiva. Na próxima página aqui, página 14, a gente mostra a evolução desses investimentos. A gente teve um período acelerado lá em 2021. A gente vem trabalhando isso desde o final de 2021, começo de 2022. A gente vê que a gente está num outro patamar aqui em 2023. Essa métrica aqui é bastante interessante. Na página 15, a gente mostra essa eficiência em marketing, onde a gente está olhando o lucro bruto, que seria então a receita menos os COGS, os custos, e aí a gente também tira a despesa em marketing para ver essa margem de contribuição, se a gente puder chamar assim, qual foi a margem de contribuição do que a gente está trazendo para a companhia, tirando custos e despesas com marketing. E a gente está olhando aqui o primeiro semestre de cada ano, onde a gente vê uma evolução bastante positiva. Se a gente olhar lá em 2021, a soma dessa margem no primeiro semestre de 2021 foi uma margem negativa, a gente acabou perdendo 4 milhões, então foi um investimento bastante acelerado, que não trouxe a receita proporcional para isso. A gente vem trabalhando isso já em 2022, onde a gente vê que a gente passa para uma receita positiva, a gente fala aí de uma margem de quase 7 milhões, mas nesse semestre de 2023, a gente consegue praticamente o dobro dessa margem que a gente teve em 2022. A gente chega aí em quase 14 milhões de reais de margem bruta aqui, e é um resultado bastante interessante, porque a gente está mantendo o nível de receita com uma margem melhor também. Então, acho que esse é um ponto para destacar aqui, quando a gente fala dos investimentos e eficiência desses investimentos, aqui está uma evidência clara que a gente tem ganhado eficiência ao longo dos períodos. Um outro lado que a gente tem trabalhado bastante também, aí um pouco mais recente, são as despesas gerais administrativas, onde o principal componente dessas despesas é a equipe, a estrutura que a gente tem de pessoas aqui. A gente fez um ajuste nessa estrutura. Então, a gente tem uma redução, olhando aqui a comparação do primeiro trimestre com o segundo trimestre, A gente já tem uma redução aí de um pouco mais de 1 milhão. A gente vai mostrar um pouquinho na frente qual foi esse ajuste na estrutura de pessoas, mas a gente já vê um saldo positivo aqui. Lembrando que no segundo trimestre, como o Edu comentou, a gente ainda tem alguns efeitos dessa parte de rescisão, tinha algumas coisas que já estavam provisionadas, mas, no geral, ele ainda é um resultado que tem uma parte do trimestre. Esse ajuste foi feito aí em meados de maio, então uma parte do trimestre a gente está com a folha cheia, com a equipe maior do que a gente tem hoje, tem alguns outros impactos pontuais dessa rescisão. Então, o que a gente vai ver é, no terceiro trimestre, a folha já limpa e a gente vai ter uma base melhor para ser o que a gente espera de despesa recorrente daqui para frente. Se a gente compara com o mesmo período do ano passado, no ano passado a gente tinha algumas despesas não recorrentes, que a gente também detalha e vai mostrar ali na frente na comparação do EBITDA, mas essas despesas não recorrentes, que eram um projeto de consultoria, eles acabaram lá no começo do segundo semestre de 2022, então a gente vê uma variação ainda maior comparado com o ano passado. Esse impacto é da ordem de 3 milhões de reais, mais ou menos. Então, essa redução que a gente tem para o segundo trimestre de 2022 era uma folha maior e uma despesa não recorrente, que a gente já está em limpo dessas duas coisas no segundo trimestre de 2023. Aqui a gente mostra a evolução da estrutura. Então, como eu estava falando, a gente tinha 240 pessoas em 2022, a gente tem 148 no fechamento desse segundo trimestre. É uma variação de 92 pessoas. A gente tentou otimizar aqui e estruturar de uma maneira que a gente não sacrifique os projetos e os desenvolvimentos que a gente está fazendo para construir o futuro. Então, foram ajustes difíceis, mas que a gente mantém esses desenvolvimentos, mantém essa estrutura e continua construindo novas funcionalidades, novas entregas que vão acontecer aí nos próximos trimestres. Uma maneira da gente olhar isso é que o patamar, o volume de pessoas que a gente tem dedicados em tech e produto continua bastante elevado, a gente está aí no patamar de 40%, a gente está em 37%, mas aqui já chegou no momento que uma pessoa a mais ou a menos já muda esse patamar, mas a gente está na faixa dos 40%, que é um volume elevado e que a gente continua investindo e trazendo essas melhorias para a nossa solução. Olhando um pouquinho a parte de resultado aqui, a gente está falando do EBITDA, então a gente mostra o EBITDA ajustado, aqui a gente explica como é que a gente chega nesse número. Basicamente, do EBITDA que a gente tem, a gente faz um ajuste com a outorga de ações, é o plano de incentivo de longo prazo da companhia, e essas despesas recorrentes que eram relevantes no segundo trimestre de 2022, que já não existem mais, então a gente já mostra um EBITDA ajustado mais limpo nesse trimestre, mas para comparar com o do ano passado, fica na mesma base de comparação, a gente está falando de menos 5 milhões no segundo trimestre de 2023, mesmo com esses ajustes, tirando, por exemplo, essa despesa não recorrente, a gente teve um EBITDA ajustado de menos 12 milhões no ano passado. Então, tem uma evolução significativa, ele caiu para menos da metade nesse ano, fruto dessas melhorias, desse aumento de eficiência, desses ajustes operacionais que a gente vem fazendo. Então, aqui comparando com o ano passado e comparando com a evolução deste trimestre também com o trimestre anterior, a gente tem uma evolução aí um pouco mais modesta, mas continuamos caminhando e melhorando. Aqui o Edu já comentou também, mas pela primeira vez desde o IPO, a gente está trazendo um trimestre com lucro, com um resultado positivo. Então, se a gente for comparar com o que a gente teve no ano passado, tem a melhoria de mais de 10 milhões de reais. A gente teve um prejuízo de quase 9 milhões no ano passado. A gente tem um lucro de 1,5 nesse ano. Então, tem uma evolução positiva, mas talvez até uma comparação mais próxima, comparando com o primeiro trimestre desse ano, que a gente está aí numa estrutura mais parecida, também tem uma evolução são relevantes, a gente sair de um prejuízo de 2 milhões para um lucro de 1,5. É importante ressaltar aqui que o resultado financeiro, né, desse trimestre, a gente está falando aí de um pouco mais de 8 milhões, que é 2% acima só do resultado que a gente teve em 2022. Então, você fala assim, poxa, o resultado financeiro nos ajuda? Sim, nos ajuda, mas essa melhoria, comparando 2022 com 2023, foi muito mais o resultado da operação, dessas melhorias de eficiência que a gente vem fazendo, do que a gente só depender desse resultado financeiro. No primeiro trimestre, a gente teve aqueles impactos pontuais que afetaram o mercado como um todo, então a gente tem uma elevação relevante ali, mas o primeiro trimestre que fugiu foi abaixo do esperado, a gente entende que esse resultado aí de 8,3 milhões é o que a gente tem aqui como melhor referência e mais corrente para os próximos trimestres. Aqui a gente mostra só a evolução do lucro líquido, então tem essa tendência positiva. A gente teve um segundo trimestre aí mais afiador no ano de 2022, mas a gente mostra aí o primeiro trimestre com resultado positivo. E para encerrar aqui a parte das análises financeiras, a gente mostra também a evolução de caixa. Então, a gente tem uma queima muito menor nesse trimestre e até no acumulado dos últimos 12 meses. Então, a gente passou aí de uma queima de R$ 41 milhões de reais entre o segundo trimestre de 2021 e o segundo trimestre de 2022. A gente reduz isso em 66% para uma queima de apenas R$ 14 milhões de reais. E a gente tem uma perspectiva positiva daqui para frente, tirando esse efeito não recorrente que a gente teve no segundo trimestre, mais as evoluções e variações previstas. A gente acredita que no futuro próximo a gente vai ser uma companhia que gera caixa. Então, estamos confiantes com isso. Esse é o fim da parte das análises financeiras, dos resultados do segundo trimestre. A gente tem mais um tema aqui que o Edu vai comentar. Edu?
Obrigado. Bom, a gente está levando para votação, Assembleia, uma proposta de redução de capital. O que é isso? Nesse trimestre, pela primeira vez, a gente apresentou um lucro líquido de 1,5 milhão. E a gente acredita que nos próximos trimestres há uma possibilidade positiva de a gente continuar dando lucro. Por isso, é interessante que a companhia faça uma redução de capital social. O que é isso? A gente vai incorporar todo o nosso prejuízo até o momento, reduzindo, abatendo do nosso capital social. Nessa operação, não há nenhuma movimentação financeira, é puramente contábil, e também não se perde nenhum benefício fiscal que a companhia possa vir a ter com esses prejuízos acumulados. Essa operação, ela ajuda... Então, o nosso capital social ele sai de 395 milhões, reduz de 97, e após a aprovação, ele vai para 298. Por que isso? Ao fazer essa operação, os lucros que a companhia tiver nos próximos trimestres poderão ser usados para recompra de ações ou para pagamento de dividendos. Se a gente não faz essa operação, a gente precisaria lucrar 97 milhões até poder usar esse lucro para esses dois fins. Então, essa operação é uma opção de graça que a companhia compra. Não temos ainda definido o que faremos com o lucro futuro, se vamos usar na operação, se vamos distribuir, se vamos recomprar ações, mas a gente aumenta a nossa gama de possibilidades ao fazer essa operação que não tem nenhum custo para a companhia, nenhum prejuízo para a companhia. É uma operação que ela precisa de aprovação de assembleia, então ela tem um tempo para ser, que foi publicada ontem, e ela tem um tempo aí para ser apreciada, mas a gente como gestão acredita muito que é o melhor para a companhia e obviamente estamos abertos ao mercado para discutir qualquer dúvida que venham a ter sobre essa questão. Tá? E aí tem os pontos de atenções, na última página, e acho que o ponto de atenção mais relevante é que não há prejuízo nenhum de benefício fiscal de referente ao prejuízo acumulado, operação ali contábil, somente não há nenhuma alteração, distribuição de valores agora. Então, não há nenhum impacto caixa, nenhum impacto de direito econômico sobre o benefício fiscal da companhia. Bom, é isso que a gente tem para apresentar para vocês hoje. Agora vamos abrir para a sessão de perguntas e respostas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor envie uma mensagem através do Q&A indicando seu nome, empresa e sua pergunta. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Júlio Coelho, da Lapan Capital. Olá, senhores. Parabéns pelo resultado histórico. Vocês possuem algum número de funcionários ótimo para a companhia?
Bom dia, Júlio. Obrigado pela pergunta. Nós entendemos que o patamar que a gente tem hoje já é um patamar adequado. A gente fez esses ajustes, onde a gente mantém esse desenvolvimento e novos projetos para o futuro. Então, a gente continua trabalhando na evolução da plataforma. A gente não teve nenhum prejuízo nas atividades operacionais. Então, uma nova estrutura que a gente vem trabalhando aqui. Se a gente tiver uma evolução diferente, um crescimento mais acelerado, a gente pode repensar isso. Mas hoje, no patamar que a gente tem, a gente acredita que já é uma estrutura adequada e que deve seguir aí pelos próximos trimestres.
Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no ícone do Q&A, indicando seu nome, empresa e a sua pergunta. Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Santos, da JP Morgan. Quais são as principais iniciativas que estão levando a melhor quantidade de solicitações, que no final permite gerar mais receita por solicitação? E uma segunda pergunta, a aceleração do crescimento que a empresa está focando em 2023 deve seguir vindo de maior monetização ou está previsto uma reaceleração das solicitações de serviços e de profissionais ativos?
Só corrigindo um detalhe da pergunta, o Marcelo perguntou se é uma melhor qualidade das solicitações, não maior quantidade. Então, Marcelo, a gente vem continuamente melhorando os nossos formulários de captação de solicitações. Então, a gente faz perguntas mais aderentes aos que os clientes estão procurando e, com isso, a gente consegue entender melhor o que o cliente procura e os profissionais, ao entender melhor o que procura, eles conseguem entender se aquela solicitação é realmente a melhor solicitação para ele e ficam dispostos a pagar um valor um pouco maior. Também, uma parte relevante das nossas solicitações vem através de marketing pago. E esse marketing, a gente está constantemente calibrando ele, sendo mais sniper, para trazer as solicitações nas cidades, nas regiões e na qualidade que a gente precisa, que nossos profissionais preferem. E, com isso, a gente consegue ter, né, um maior número de solicitações atendidas por 1, 2, 3 profissionais e, com isso, a gente tem uma maior receita por solicitação. A gente também tem diversas políticas que, quando uma solicitação não vende e a gente teria receita zero por ela, a gente dá um desconto para conseguir vender. Esse desconto está bem calibrado? Se ele estiver mal calibrado, a gente deixa o dinheiro na mesa. Se ele estiver bem calibrado, a gente consegue fazer esse melhor encaixe. Então, aqui é um mix de melhora da qualidade de solicitações, menos desperdício de trazer solicitações em regiões que já estavam saturadas e também uma precificação mais otimizada dessas solicitações. E a segunda pergunta...
Edu, se eu só puder complementar nessa primeira pergunta, mas eu acho que tem um ponto super importante aqui, que a gente está cada vez mais focado com essa visão granular. Então, o Edu comentou ali, a gente tem times aqui de negócios que olham para categorias, que olham para regiões. Então, esse aprofundamento desse nosso entendimento, desse conhecimento, para olhar essas combinações e saber, por exemplo, então, falar, poxa, em que combinações de região e categoria a gente precisa trazer mais pedido ou até naquelas que a gente não precisa trazer mais, né? Então, esse olhar mais granular que a gente está dando para a plataforma, inclusive ajuda nesse ajuste, essa calibração de pedidos, a gente abrir mão de alguns pedidos que não eram interessantes para a gente. É um trabalho que esse time vem fazendo, essa questão de calibração de oferta, de preço, de distribuição, são vários ajustes que a gente tem feito aí ao longo dos últimos trimestres, então não é uma coisa que começou agora, mas que a gente vê cada vez mais o efeito, o resultado disso, e aí acho que os números estão mostrando, né? Então essa melhoria na monetização de cada solicitação, essa melhoria dos resultados é muito efeito desse trabalho que a gente vem fazendo.
E a segunda pergunta, se o nosso crescimento vai vir de uma maior monetização ou de uma maior quantidade de solicitação. E a gente acredita que a gente tem espaço ainda na melhoria da monetização, de trazer serviços que são mais aderentes ao nosso profissional. Claro que sempre procuramos, né, maneiras de trazer uma quantidade com qualidade, mas se for para escolher um, né, para focar nesse ano, a melhora da monetização, ela traz uma experiência melhor, tanto para cliente quanto para profissional, e traz também custos menores de marketing, traz uma otimização melhor, e a gente acredita que é para aí que a companhia deve que se coloca mais, colocamos mais esforço, e foi o que a gente fez no trimestre, nesse trimestre, e mesmo com uma queda de solicitação, a gente teve o nosso melhor trimestre. Eu acredito que a estratégia está correta.
Novamente, para fazer uma pergunta, por favor, clique no ícone de Q&A indicando seu nome, empresa e sua pergunta. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A próxima pergunta é do Sr. Marcelo Santos, da JP Morgan. Existem despesas relevantes relativos aos custos de rescisão de funcionários no segundo trimestre de 2023? Qual seria o montante aproximado?
Marcelo, aqui é o Lucas. Essa despesa é da ordem de 1,2 a 1,4 milhão de reais. É o que a gente viu aí no segundo trimestre, que a gente não espera que se mantenha, que aconteça nos outros trimestres, mas é o impacto que a gente sentiu neste trimestre.
Novamente, para fazer uma pergunta, por favor, clique no ícone de Q&A indicando seu nome, empresa e sua pergunta. Não havendo mais perguntas, a sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Eduardo para que faça as considerações finais da companhia.
Bom, muito obrigado a todos pela participação no nosso call de resultados. Acho que tivemos um trimestre que nos orgulhou bastante. Espero que a gente continue fazendo esse trabalho nos trimestres seguintes. Obrigado também a todo o time do Get Ninjas. Foram momentos super difíceis esse trimestre, com reestruturação de companhia. Tivemos que deixar aí pessoas incríveis que estavam com a gente durante um bom tempo. Mas foram movimentações necessárias para a gente hoje estar aqui, para criar uma companhia com uma solidez financeira. E, então, muito obrigado aí a todos os ninjas atuais, a todos os ninjas que passaram por aqui, que ajudaram a companhia a chegar até aqui. E obrigado a todos vocês pela confiança. Abraço.
Obrigado, até mais.
A teleconferência do Get Ninjas está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia.